Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e esse será o programa mais nostálgico de todos.
Fala galera, aqui é o Lucas Martins e eu tenho muita saudade do que a gente não viveu.
Fala galera, aqui é o CJ Júnior, eu estou aqui de novo e Disney Cruise, Beyblade e Super Nintendo. Esse programa tá cheio de nostalgia e não é um TBT.
Aqui é o Vini Menezes e as peças de danos foram feitas para serem comidas.
E no Bueiro Nerd Semana, a gente vai falar sobre nostalgia, sobre o lado ruim da nostalgia e também o lado bom. E convidamos você, Millennium, a ter nostalgia junto com a gente. Nos acompanhe nesse papo, estamos aqui só com o personagem da casa. Agradecer a participação de todos. E por favor, deem uma moral, vou te pedir dois favores. O primeiro é que você escute o último Bueiro Nerd sobre inteligência artificial, que tá muito legal, tá muito atual e tem muito a ver com o que tá acontecendo agora com a greve dos atores e roteiristas em Hollywood. Sua série preferida vai atrasar, seu filme provavelmente também vai. Muito porque tá acontecendo, a gente toca em assuntos que tem a ver com inteligência artificial no último programa, então por favor, dá uma conferida lá. Outra coisa que eu sempre te peço, por favor, arroba o Bueiro Nerd no Instagram, ajude a gente a crescer, pelo amor de Deus, vai lá, a gente tá lançando vídeo, cara, na semana que você tá gravando isso aqui, vão ter 4 vídeos, inclusive de Barbie, mano, de Barbie, a gente conseguiu ver Barbie com a prévia e a gente fica aqui agradecimento que a gente só conseguiu isso graças a vocês que estão lá nos acompanhando no nosso Instagram, tá? A gente vai conseguir ver Barbie, tem uma review com antecedência, mano. Olha que chiquérrimo. Então, por favor, dê 5 estrelas também, aproveitando que você tá em cima. A gente tá no TikTok, no Instagram, no YouTube. Tudo vai estar aí na descrição. Então, por favor, sem mais delongas, vem com a gente que o papo tá muito bom.
É hora do duelo!
Eu lembro da primeira vez que eu tive uma sensação de que a minha nostalgia era uma grande farsa. Porque eu devia ter o quê? Meus 22 anos? 21, 22? E eu decidi dar uma olhada num dos animes que eu mais amava quando eu era pequeno, que era o anime do Mega Man. Não sei se vocês lembram.
Claro que eu lembro.
Lembro.
Tinha o Mega Man, tinha lá tipo um minigame, e você ia botando tipo um cartucho pro personagem ali ganhar um poder.
Nossa, tá? Eu amava esse anime.
Aí o Mega Man tinha a espada cibernética. Lembra a espada cibernética?
Lembro.
Então, esse anime era uma merda. Era muito ruim. Era muito ruim, cara. Era muito ruim. O roteiro era porco e eles ficavam reciclando imagens. Tipo assim, eu era muito engraçado que a vez reciclava expressões dos personagens. Às vezes botava, ele deu uma cambalhota, aí ele tinha que dar outra cambalhota, aí cambalhota invertida. Tá ligado? Era muito escroto. E eu já vi outras pessoas falando a respeito disso, só que, por exemplo, com o Cavaleiro do Zodíaco, que quando via quando era na TV Manchete, era super épico. E aí quando via depois de grande, ficava aquela coisa meio...
Ah, mas isso acontece, mano. Eu lembro que eu amava Beyblade.
Vou te mostrar do que ele é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade.
É uma rafa, já cortei meu dedo milhares de vezes com Beyblade, mano. Porque eu não tinha dinheiro pra ter Beyblade de verdade. Aí meu pai me dava Beyblade do camelô.
Né? Do camelô eu tinha um monte também. Beyblade do
camelô. Aí Beyblade do camelô, quando eu puxava o bagulho direto, meu dedo ia no arame, velho.
Durava uma semana. Quebrava. Era até um que tinha um cabinho, tu quebrava o cabo, ficava só a ponta que tu encaixa a correntezinha que puxa Beyblade.
Não, tinha essas Beyblade aí que era tipo um bagulho de plástico, um T de plástico, sei lá, que tu apertava um botão assim, aí ela rodava. Aí quando tu viu uma Beyblade de verdade, que era um bagulho de ferro duro pra caraca, pesado, igual no anime mesmo, fala, pô, esse cara, pô, valeu pra caraca também, Beyblade aí.
Uma das maiores fake news que eu acreditei quando eu era criança foi o cara de Beyblade, que vi meus colegas de escola e falavam assim, eu tenho uma Beyblade que sobe na parede, caraca, mentira. E eu acreditava nessas paradas.
Nossa. Eu lembro de uma vez que tinha um campeonato de Beyblade na escola. Eu era de escola pública, padrão pobre, né? Uhum. Só que existe sempre o pobre e o pobre mais premium, né? Pobre Plus. Sim. Eu, pobre Plus, tinha um brinquedinho, tipo uma Beyblade original, entendeu? Aí uma vez marcaram de ter uma competição de Beyblade na escola. Eu fui com a minha Beyblade de caminhão. O maluco simplesmente foi com a Beyblade dele original de ferro.
Destruiu.
Não, nem me usei, escondi minha Beyblade.
Não dá, pô.
É que é, não dá.
É, não tem como.
Não tem como, cara. É destroçar a minha Beyblade. E outra coisa que eu fazia era Beyblade com tampa de detergente.
Tampa de detergente.
Nossa,
pode. Ah, você também fazia isso?
Tá muito.
Aí eu botava um papel colorido colorido, pintava, fazia um dragão e tal, e aí depois eu rodava assim.
Eu brincava nas bacias da minha mãe, tá ligado? Ela tinha um monte de bacia,
botava. É, virava bacia, arena.
Virava a arena do Beyblade.
Pô, era maneiro, hein? Caraca.
E essas de camelô vinha com, não sei se vocês lembram, tinha tipo umas pontinhas que era pra soltar faísca, né? Pra criar um efeito especial na hora das lutas.
Pô. Chegou no Disney Plus um anime que eu via quando eu era pequeno. E aí, é aquela mesma coisa. Quando tu era pequeno, tu amava, viu, depois de grande, acabou com a magia. Que era um anime chamado Dinossauro Rei.
Não, isso aí já sempre foi uma merda. Isso sempre que você
eu gostei. Eu achava, eu achava maneiro na época, cara. Era um Pokémon com dinossauro.
Não, cara. E eu lembro da música. Dinossauro Rei. Você quer ser bem pra cá fazer a sua jogada?
Febre Pokémon nunca me pegou. E aí, quando eu era pequeno, eu já sabia. Eu já tinha sentido que tinha um monte de coisa tipo Pokémon. Igual tinha na época do meu pai, um monte de coisa tipo Power Ranger. Com a gente era um monte de coisa tipo Pokémon. Tinha um monte de robô, cara, que eu via de manhã cedo. Acho que era Metabots o nome. Era maneirinho.
Não fala mal de Metabots, não.
Metabots, é.
Metabots era maneiro pra caraca. O Metabi era muito maneiro.
É, já vi hoje. Pra se certificar se é bom mesmo.
Não, provavelmente é uma merda.
Provavelmente,
pô. Metabots, Pokémon, Digimon, 50 mil tipos de Digimon diferentes. Esse daí que vocês falaram, Dinossauro Rei. E não parava de sair, cara. Tinha um que era tipo Chaotic.
Chaotic já é muito ruim, né? Já é podre. Tanto que dava na Rede TV.
Eu gostava pra caraca de Chaotic.
Quando a gente era pequeno, parecia incrível.
Vocês estavam muito errados, né? Eu apertava na Rede TV pra ver. Eu lembro de ver só dois animes. Acho que era Super 11.
Esse eu acho uma merda.
Aí você tá errado. Porque Super 11 hoje, você vê passar pelo timing do tempo, Super 11 não ficou escroto. Pô.
Não, escroto não ficou, mas eu já não gostava na época.
Super 11 não ficou insuportável. Ele é só um anime shonen de futebol, pô. Continua sendo isso. Não ficou idiota igual você vê Blade, que você vê o bagulho e fala, caraca, que é idiota, bobo. O moleque manda todo mundo na rua e fica, vamos lutar.
Let it rip. Campeonato Mundial de Beyblade.
Cara, eu nunca vi Super 11. Vocês já viram uns desenhos do Cartoon Network que é tipo estilo 3D, assim, meio animado, de futebol?
Já era.
Então, pra mim é a mesma coisa. Aí eu falo, porra, Super 11, cara? Como é que o cara gosta de Super 11 pra mim?
Ah, pô, a gente gostava de Super Campeões do Oliver Tsubasa.
Super Campeões é muito bom, mas é um pouco diferente de Super 11. Então,
Super Campeões parecia mais real, né?
Realista.
Não era realista, tinha poder. Deles, mas era abaixo do Super 11. O Super 11 era outra escala.
Era realista igual o Kung Fu Futebol Clube, né?
Caraca, Kung Fu Futebol Clube, meu Deus do céu.
E tinha um outro também que era com um cara branco, que em dado momento ele lutava com uma vaca, a vaca ficava magrinha, eu não lembro o nome desse filme. Tem um outro ainda aqui, que o protagonista é um japonês, que no final ele luta contra um cara que tem poder de sapo, sei lá.
Ah, eu tô ligado qual é. Se não me engano, é alguma coisa, o rei da confusão, alguma coisa assim. Então, houve esse nicho de comédia com asiáticos, de Kung Fu exagerado que se perdeu.
Cara, eu gostava de um filme que dava na Globo, que era de um gordinho, que ele era criado por um japonês que ligava pro Seninja. Eu achava esse filme muito maneiro.
Eu tô ligado.
Aí eu sei qual é, que ele era um gordinho lourinho, do cabelo até aqui, assim, né? Que ele ia, tipo, pra um templo de monges lá e
isso,
treinar.
E só depois de velho que eu... Depois de muito tempo eu falei, caraca, Kung Fu Panda copiou total o plot desse filme.
É.
Tipo, é basicamente o plot do filme. O maluco, ele não é nada, ele é um gordo que ninguém dá esperança, e no final ele é um ninja super bravo de verdade, da lenda, tá ligado?
Um cara totalmente ocidental no meio da...
É, foi, era muito engraçado, porque engraçado assim, na época quando eu era criança, porque eu já devia achar, eu devia ficar igual o Capitão Pátria no cinema.
Tem outro também, não sei se vocês vão lembrar, que na época todo mundo falava como se fosse um baita desenho maneiro, que é o Super Esquadrão dos Macacos Robôs.
Eu gostava muito, Super Esquadrão do Macaco Robô.
Não lembro disso aí, não.
Eu lembro disso. E é porque é muito complicado isso aqui. Eu não lembro disso como eu hoje. Eu lembro disso como eu criança. Embora que o eu criança era bem chato comparado ao Júnior criança.
Era bem mais criterioso.
Era mais criterioso.
Eu via tudo com a merda.
Porque muita coisa que o Júnior já me falou que gostava quando era criança, eu, caraca, quando era criança, eu achava isso uma merda. Cocoricó. Sempre achou Cocoricó um lixo. Eu lembro disso.
Pô, isso eu também achei, pô. Nunca gostei. Pra ter uma ideia, lá em casa, o Lucas é meu irmão, pode confirmar. A gente nunca assistiu, e quando assistiu não gostava de nada da TV Cultura. A galera fica tendo nostalgia com Pingo. Eu nunca vi isso.
Não, não. Fala mal de pinguim, não, porque eu gosto de pinguim.
Eu fui conhecer Cocoricó pelo brinquedo antes de ver. Eu vi o comercial dele na televisão antes de ver o programa em si. E aí o boneco eu já achava meio estranho.
Não, era meio escroto.
Pô, né? na TV Cultura eu vi os desenhos até que eu gostava. Tinha, lá passava as aventuras de Tintim. Passava... Era uma família de ursos e tal.
Sabe quando que eu fui ter contato com o Doug? Numa época, quando eu era pequeno, a gente ficou sem TV a cabo. E aí a gente achou um site na internet que tinha TV de graça. E aí tinha um dos sites que era Doug 24 horas. A gente ficou vendo, a gente ficava vendo.
Doug Funny?
Doug Funny,
Doug
é.
Funny. Foi ali que eu conheci.
Era muito dizer. Legal, cara. Doug, eu conheci
era
na
bom
cultura.
Mesmo. Eu via no TV Cruz.
Aí ficava, hora era Doug Funny, hora era Chaves, hora era Chris.
Ó, desenhos que são bons até hoje, tá? Doug, Arnold... Arnold era muito
Arnold
bom.
Arnold era maneiro mesmo.
Ei, Arnold! Era muito maneiro.
Eu acho que tinha um também, bom. Era alguma coisa da quinta série. Sei lá, não lembro o desenho. Não lembro o nome.
Eu sei qual é. A Hora do Recreio.
Hora do Recreio é maneiro.
Na Hora do Recreio acho que era da Disney, né? Não
era da Disney. Era da Disney.
Todos esses desenhos passavam no Disney Cruise no SBT. Antes de acabar essa exibição de desenhos na tarde. Sim, tinha o Disney Cruise lá. Só passava o desenho da Disney.
Eu gostava dos Rugrats.
É maneirinho, era maneirinho. Os Rugrats eu via mais os filmes do que os desenhos.
Stormberries
eu nunca curti tanto, não.
Tinha os Rugrats e os Stormberries vão aprontar. Né, que era um crossover. É. E era maneirinho. Eu gostava pra caramba. E ganhou uma continuação, né? Que era os Rugrats crescidinhos. Que eles eram adolescentes, lembra?
Sim, que a Angélica era mais velha também. Mas eu não lembro se eu gostei disso, não.
Eu gostava na época. Eu acredito que hoje, poxa, hoje eu não virei.
É, eu acho que tem muita coisa que eu via quando era criança que eu não vou gostar hoje em dia. Porque a ideia era muito idiotinha, né? Mas.
Tem algumas coisas que eu já revi hoje e eu continuo gostando. Exemplo. Drake e Josh. Eu já revi e eu continuo achando maneiro.
Drake e Josh tem passagens memoráveis. Eu gosto muito do episódio da Casa da Árvore.
Que eles ficam presos.
Que eles ficam
presos na Casa da Árvore.
Tu fez a porta.
Muito bom.
Drake. Que foi? Cadê a porta?
Vai ser aí, ué. Não tá vendo o desenho da porta?
Você devia ter cortado com a serra elétrica.
Eu vou cortar.
É mesmo?
É.
Então vai pegar a serra elétrica.
Tá, eu vou. Eu já saquei.
Ah, não brinca!
Eu também vi, há pouco tempo atrás, o iCarly. Eu falei, pô, vou escolher um episódio pra ver um episódio que eu gostava na época. Que era o episódio que eles vão, que é tipo uma Comic Con.
Acho que eu lembro desse episódio. Que eles ficam discutindo sobre o casal.
Isso, sobre o casal. Mano, tem duas tramas paralelas. Que é o Spencer de cosplay, numa batalha nerd contra o Jack Black.
Isso.
E o Gibi, o irmão do Gibi e o avô dele tentando chegar no evento. Caraca, é muito bom, cara. É muito bom. Mesmo. E aí, o Spencer e o Jack Black discutiram pra ver qual cosplay consegue representar melhor os poderes dos personagens que eles têm. O Jack Black, prepare-se para minha pepita de contusão. E aí era uma pedra. Pá, ele taca a pedra. Aí ele... Que isso, cara? Você tá com uma pedra na minha cara, acabou a brincadeira. Aí ele, o grande Arutor não resiste uma pepita? Aí porque só pepita uma pedra pintada de dourado. Esse era muito épico. O Jack Black, ele aceita fazer umas participações muito aleatórias. Quem viu a terceira temporada de Mandaloriano, Jack Black apareceu por 20 minutos em um episódio. Um personagem que nunca mais vai aparecer.
É, em Community tem um episódio que do nada ele aparece como um cara que fala que sempre esteve lá, mas ele nunca esteve. Aí aparecem vários flashbacks de que ele sempre estava ali, mas ele nunca esteve. É muito maneiro.
Ele é um dos melhores caras de Hollywood, o Jack Black.
Cara, eu lembro que tinha um filme que eu gostava. E eu achei ele muito... que era um herói de brinquedo com Arnold Schwarzenegger.
Nossa, meu Deus do céu. Era um filme de Natal, não era?
Era, que eles têm que pegar o presente pro filho. E no final ele vira um herói e o outro que quer o boneco também vira um vilão. Tem uma batalha no final, me amarrava nisso daí.
Eu gostava pra caramba desse filme.
Alguns filmes ali dos anos 90 que eu gostava e hoje eu revendo acho muito cringe, tipo esse e eu, pensando pra pensar, são mais de um com o Arnold Schwarzenegger, esse e aquele irmão gêmeos, eu olho, eu sinto um sentimento tão cringe, mas tão cringe quando eu lembro desse filme.
Eu pensei que tu ia falar que é aquele que o Arnold fica grávido,
o Júnior
também, isso que eu ia falar, esse é o terceiro,
esse é o terceiro. Esse é É tenso, mano.
É uma sequência. E os dois são com o Danny DeVito.
É. Eles passavam na sessão da tarde.
Sim. O irmão gêmeos é que ele é irmão gêmeo do Danny DeVito.
Ah, eu lembro disso, caraca. Aonde? Nossa. Caraca, ele destravou a memória agora.
Caraca, destravou a memória mesmo. Nossa, eu lembrava
esse
disso.
Esse filme zoa com essas pessoas de descrença amada que é as branquelas, mano.
Não, vai. Também não é tanto assim. Porque as branquelas é aqueles dois negão se passando por duas gostosas, né? Pô, é o máximo da suspensão de descrença na história de Hollywood.
É, porque todo mundo fica olhando pra elas como se elas fossem as deusas, né?
É, tipo, cara...
Dois trambucos que não sabe, não tem curva, não tem...
Aquele ali exige muita suspensão de descrença.
Os ombros largos pra caralho.
E os irmãos, né? Williams, né?
Williams.
Eles têm essa mania, por exemplo, eles têm aquele O Pequenino.
É.
Que é o mesmo conceito, só com o anão.
É, o outro filme que eu acho clássico dos irmãos Wayans, pra mim, que um deles tá, né? Acho que é o Marlon.
Jai Joe, A Origem de Cobra.
Não, eu, não, além desse.
Caraca, né? Velho, é mesmo, é ele que tá lá.
Caraca, Lucas, tu tem que rever esse filme, mano.
Esse filme é insuportável. Insuportável. Eu não consegui terminar. Eu não consegui terminar.
Cara, o casting é maravilhoso. Parece um fan casting, cara. Parece que foi feito por fã, não é possível, mano.
Peraí. O Marlon Wayans tá nesse filme?
Tá, pô. Ele é o melhor amigo do Shane Tatum, que é o protagonista.
Eu não assimilei, cara.
Esse filme é uma canalice sem tamanho. É o Dennis Quaid como o chefe do G.I. Joe. Aí tem o... Aí eu lembro que tem o Shane Tatum.
O Joseph Gordon-Levitt.
É o Cobra.
Caraca, velho. Que isso?
Caraca, eu vi esse filme, cara. Muitas vezes, como eu não lembro disso.
Esse cara que ganhou o Oscar agora, o
Brandon Fraser.
Ele tava lá também, como um dos caras que treinavam os G.I. Joes, alguma coisa assim.
Brandon Fraser? Tá
Brandon nesse filme? Fraser?
Ué, quer ver?
Caraca, eu não lembro disso, não.
Caraca, isso daí, se for, eu tô impressionado. G.I. Joe. Tá mesmo, mano?
Pô,
tá mesmo?
Caraca, mano, que é isso, velho? Deu um detalhe que esse filme foi um fracasso retumbante. Olha a grana que eles perderam fazendo isso aí.
Ele foi um fracasso?
Foi.
Cara, eu gostei tanto na época, velho.
Não, é porque eu vou te falar. Eu também gostei na época. Mas é por causa de duas coisas. Snake Eyes e Storm Shadow. Que nada muda o fato de que eles eram incríveis. É, era brabo demais, né?
Não, pô, eu gostava do principal, pô.
Nossa, o Channing Tatum não dá.
Ele morre no segundo. No segundo filme, eles jogam o The Rock pra ser o principal. E o Channing Tatum morre logo no início do filme. E tem o Bruce Willis.
É, pra mim, o segundo é o Mercenários do Paraguai.
Eles fizeram de tudo pra salvar essa franquia, mano. Tanto é que, por exemplo, o que a galera gosta? De ninja. No segundo filme, tem uma luta de exército de ninja.
E depois tem só o filme só do
Sim, de fato, na Netflix. Ai, caraca. Que, inclusive, eu não vi o último Transformers. Mas eu não sei se vocês estão ligados que, no final, o humano, ele ganha uma armadura Transformer. Tipo uma armadura do Homem de Ferro, com o selo Autobot. E aí, isso vai justificar que agora o Transformer e o G.I. Joe vão se passar no mesmo universo, né? Agora os humanos podem ter uma utilidade.
Onde entrou o G.I. Joe?
Não, não entra. Mas é porque agora dá pros humanos tancarem os Transformers, entendeu? É só usar uma armadura dessa.
Entendi.
Eu sou Optimus Prime, e mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando.
Uma dúvida. Você que tá já mais inteirado pra esses filmes merda, O Último Cavaleiro e o A Era da Extinção é dirigido pelo Michael Bay?
É, Michael Bay. O Michael Bay, ele só parou no Bumblebee, pô.
E aí, o que vocês acharam?
Pra mim, os três primeiros Transformers são bons pra caralho.
Eu gosto também.
Eu revi recentemente o primeiro. O primeiro é legalzinho, mas o dois já fica ruinzinho.
O dois é o meu favorito, cara.
Aí, tem que rever. Porque primeiro, assim, eu acho que é pessoal. Acho que eu não aguento mais de 3 horas de Michael Bay, entendeu?
Aí tu viu tudo de uma vez só?
Não, mesmo espaçado em um ano. Eu acho que eu tenho que ver um filme por ano de Michael Bay, tá ligado? Pra mim ficar... Ah, tudo bem. Consigo admitir isso aí. Porque, boy, eu tava pensando em ver Pearl Harbor, não consegui.
Os três primeiros eu gostei do Transformers, mas quando eu assisti o quarto, que foi o do dinossauro, aí eu não. Pra mim não dá mais, não. Aí parei. Limite.
O quarto é do dinossauro?
É, o Era da Extinção.
Então, pô, mas não é o quarto. Também tem outro salto no tempo. Ah, não, mano. Acho que é o 5 que tem um salto...
É, É, pô, depois do Era da Extinção, tem o Último Cavaleiro.
É. E a mina do Cage lá é uma Witch Wink.
Sim. Não, mas é o 4 ou é o 5 que já tem um salto no tempo? E aí tem uma empresa que tá usando, tipo, a carcaça do Megatron pra fazer um...
Esse é o Era da Extinção, pô. É o 4.
Ah, e esse também é outro dinossauro?
É sim.
É porque os filmes são tão grandes que tem todo um universo dentro dele. Um universo bem merda, diga-se de passagem. Então, um universo.
Eu sinto que cada filme tem uma coisinha que é maneiro pra caraca, mas tudo em torno é muito ruim.
Ah, pô, eu me amarrava na cena do Optimus executando o Sentinel.
Cara, tem coisas que não tem como não ser maneiro. O Optimus em cima de um fucking dinossauro com pouco, com uma espada na mão, não tem como não ser maneiro, pô.
Não tem como não ser maneiro. Ou, por exemplo, o Optimus olhando pro pôr do sol.
Estamos aqui.
Estamos aí esperando aí.
Ah. E tocando Linkin Park no fundo, pô.
Não tem como, né? Você bota essa música em qualquer contexto, fica bom. E o pior é que o Michael Bay, isso é uma discussão que tá lá no Bueno Nerd. Ó, Bueno Nerd 4. Filmes merdas que a gente ama. Michael Bay, um gênio, porque ele consegue escutar músicas perfeitas pra filmes mais ou menos. Assim como essa tem do Linkin Park, a gente tem aquela do Armagedon. Don't wanna close my eyes. E pô, essa música não fica boa em qualquer coisa.
Pô, mas será? Imagina que tu tá vendo Transformers 1 e o 2 sem saber os outros que vão vir. Pô, são maneiro pra caraca, cara. Só tem o contexto daquele momento ali.
Sim, é. O contexto daquele momento era bem legal. Eu gostava pra caramba do 2.
Por exemplo, eu tenho hoje a plena convicção de que vários filmes da Marvel de hoje são uma merda. E vários outros filmes de várias outras coisas são uma merda hoje, entende? Mesmo se eu não saber o que vai vir pela frente. Já aqueles dali não. Aqueles dali, pô, eu achava maneiríssimo.
É porque a gente tem senso crítico, né?
Mas você tem que entender que os filmes lá dos Transformers, eles são ruins, não é porque pelo que veio depois que estragou. Até porque eles nem ficam trazendo muita coisa do passado pro filme.
É repetitivo
pra caralho. Eles até ignoram a coisa que eles fizeram. É, de continuidade.
Eles têm vários retcons de que nós já estivemos aqui antes.
Tem vários, tem todos os filmes.
Todos os filmes eles falam isso.
Como todos tem? Os filmes.
Então, isso aí pra mim é o que cansa a franquia.
Cara, o que cansou a franquia é porque esse plot de robôs gigantes que viram carros, que viram avião, que vira caminhão, não tem muito pra onde ir. Essa é a verdade. Vai sempre vir um robô do mal, mais forte, vamos matar eles e vai. Então, a substância, o cara tem que preencher com alguma coisa. E aí, o Michael Bay só preencheu com... Ó, no passado eles estiveram aqui e tinha... Ó, o primeiro tem o Allspark. Depois tem a Matriz de Liderança. Depois tem os Pilares. Tem sempre o artefato. Caraca, muito preguiçoso esse roteiro, né? Tem sempre o MacGuffin.
É porque, pensa, eles são robôs por querer no planeta. Porra, a gente pode escolher qualquer planeta. Eles são robôs. Não precisa da Terra. Não precisa das condições da Terra. E se não for por um artefato que tá aqui, eles não tem por que ficar aí.
Bem observado. Bem observado.
Não, e tem a parada que a Terra é mais dos Transformers do que dos humanos, pô. Porque eles estão aqui desde a época dos dinossauros.
Dos dinossauros,
pô.
Pois é.
Cada filme tu vai montando uma cronologia diferente, né? Não, não era essa época. Antes disso, a gente já estava aqui. Aí vai, todo outro filme.
É, cada filme é mais um pouquinho pra trás.
Inclusive, o Witch Wick, ele era um Merlin. Ele saiu da Europa e veio pros Estados Unidos e veio lá em Nova York.
Não, você tem o flashback do Bumblebee, Fusquinha, lutando contra os nazistas.
Verdade?
Caraca, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sabe uma outra parada também que tem essa nostalgia ao contrário? Uma coisa que eu amava na época, eu sei que eu ia odiar hoje. Até porque eu acredito que o meu gosto pra videogame evoluiu muito. Eu não conseguia jogar nenhum jogo do Ben 10 hoje. E eu amava na época.
Ah, é muito ruim.
Cara, eu zerei. Teve uma época que eu tava vendendo PlayStation 2 usado. Eu comprava vídeo, comprava vídeo. E nessa, num dado momento, eu peguei o Força Alienígena, né, pra jogar. E aí eu zerei assim, né? Rápido pra caramba. Porque o jogo é basicão. É bater nos caras e ir pra frente. Bater nos caras e ir pra frente.
Eu lembro que eu tinha esse jogo original. O único otário que tinha o jogo original.
Eu Play 2. Caraca, eu achava... Eu sempre achei o máximo isso. Que eu virei e falei pra assim... Meu original, meu Play 2 não é desbloqueado. Tipo assim, caraca, eu com 12 contos era o rei do Play 2.
Nunca jogou Boba Fett, então, né?
Não, joguei em outros consoles, mas não no meu, tá ligado?
É, não era 100% atualizado.
Boba Fett tá atualiza até hoje, velho.
Perdeu uma baita experiência de vida.
Isso aí é verdade. Não, eu acho engraçado que, por exemplo, pegando essa parada de não jogar jogos que já tava na época, assim, né? Eu lembro que o Júnior se amarrava em Marvel Ultimate Alliance. E eu já olhava pra aquele jogo e falava, caraca, não consigo jogar isso, não.
Caraca, eu gostava pra caramba, cara.
A câmera e de cima isométrica... Incomoda.
Pô, maneiro pra caralho.
Aí, o Júnior, na época, me julgou. Botou de Judas. Aí, beleza. Passou os anos, anunciaram o Marvel Ultimate Alliance 3. Qual a opinião do Júnior sobre?
Não gostei, não. Não e gostei.
Ele basicamente é o mesmo jogo, pô. É o mesmo, continua igual.
Pô, mas, cara, o que acontece? era o máximo que tinha de exploração de universo Marvel pra época. A gente ia no reino do Mephisto, a gente ia em Asgard, ia no aeroporto aviões, e tinha os personagens com a roupa do universo Ultimate, eu amava, amava.
Foi em Atlantis.
E tinha umas cutscenes braba, tipo do Galactus, Doutor Destino espancando os X-Men, era animal.
É,
era
mas
animal,
você também tinha outros jogos que, tipo assim, não era daquele jeito meio feio, mas tinham coisas maneiras, tipo Ultimate Homem-Aranha, pô.
Esse, antes desse Homem-Aranha de PlayStation 4, era o melhor Homem-Aranha, com certeza.
Eu só sinto que ele não é tão famoso, esse jogo.
Pois é, eu sinto que também que poucas pessoas conhecem. E detalhe que o mapa dele é maior do que o do Homem-Aranha de PS4, tá?
É porque tu vai pro Brooklyn, pro Queens, né?
E jogos Homem-Aranha, em geral, eles não são tão conhecidos. Se reparar, as pessoas só se lembram do Homem-Aranha de 64 Play 1, classicão, que é sim, muito bom.
E depois pula ele pro de PS4.
É, eu vou pro de PS4. A galera nunca lembra do Shattered Dimensions. Shattered Dimensions é muito maneiro.
Era muito maneiro mesmo.
Tem o Wave of Shadow também.
O Wave of Shadow é ruim, né?
Não, mas é, eu acho que do Play 2 ele foi o mais famoso, pô. E tem o Máximo Carnage.
É, de Super Nintendo,
é. É, Super Nintendo.
Você tem aquele Friends or Foe também, de Play 2.
Mas também é ruim.
É ruim.
É ruim.
É ruim.
Eu tô falando dos bons.
O que fez muito sucesso foi o Spider-Man 2 do Tom Maguire, que era baseado no Tom Maguire.
Sim.
Foi sucesso na época.
Sim, de PS2.
Caraca, verdade, velho. Caraca, desbloqueou aqui o passeio, deu super pequenininho com esse jogo na Lan House, porra.
Sim, você podia soltar a teia no teto.
Esse Marvel Ultimate Alliance eu jogava no Lan House, inclusive, o primeiro.
Tinha um que eu amava, até hoje eu amo esse jogo, que é o Marvel Nemesis. Até hoje eu amo esse jogo.
Porra, o Marvel Nemesis, cara, se fosse um jogo, porra, com um
caraca, universo... Caraca, eu queria muito o remaster desse jogo, velho. O jogo de luta mais divertido pra jogar com um amigo era o Marvel Nemesis.
Cara, eu acho que ele, sinceramente, não precisa nem de um remaster, cara. Se ele só fosse...
Claro que precisa, Lucas.
Trazido pra essa nova geração pra rodar no Play 4.
Mas você tá maluco? O jogo vai ter que ser desse tamanho, porque resolução da época
que eu tô. É, cara, não dá. Teria que ser um remaster, não tem jeito não.
É porque o gráfico dele eu já achava bom pra caramba, pô.
Pode ser, mas só que visto que ele rodava numa resolução que na época deve ser o quê? 480p no máximo. Tua sim, TV no mínimo é Full HD, né? Se não é 4K. Então sim, imagina tu pegar um 480p e esticar. Blau!
Não tem como, um negócio ruim. Ficar uma merda.
Ou tu vai jogar com uma telinha assim, tu vai ficar com uma tela esticada horrorosa. Então tem que ter uma remasterização, senão fica um lixo.
Cara, que saudade que eu tenho desse jogo, velho. Caraca. E ele tinha uma das paradas mais simples. Por exemplo, tu jogando Wolverine, eu poder jogar com garra, sem garra. Como era poder bater com T, sem T. Eu amava jogar de Demolidor, cara. Demolidor, nunca fizeram um jogo do Demolidor, cara. Pô, Demolidor daria um baita jogo de stealth.
É, porque ele é um jogo de luta. Pra mim, nesse jeito de usar o cenário, de correr no cenário, eu acho que é melhor do que qualquer outro que me venha à cabeça.
O lance é que, tipo assim, ele nunca funcionaria, tipo, num competitivo. Porque os personagens tinham vantagens contra os outros, né? Tipo, o Coisa aguenta um carro, o Demolidor não.
Mas, tá ligado? O Demolidor bate que nem o Catiço, né? Rápido pra caraca, diferente do Coisa. Só que os bonecos meio tanque que dão muito dano.
Não, sim, mas, por exemplo, o Homem de Ferro era nitidamente muito apelão, cara. Era muito apelão.
Ele era rápido, era forte, batia de longe, batia de perto.
Então, eu acho que vocês são muito pegos pela nostalgia, porque eu lembro de jogar esse jogo com o Júnior, ele me mostrar mega hypado e eu, tipo assim, não gostava da jogabilidade do jogo.
Será que tem alguma coisa, tipo, pô, lá além de lá em casa, assim, um monte de criança, a gente ainda morava na avenida cheia de primo, então era muita gente jogando, né? E tudo virava um evento, e às vezes por isso a gente se lembra das coisas com mais carinho, sei lá.
Por exemplo, a gente amava o Star Fox, Nintendo 64. A gente era muito épico, Star Fox.
Mas é mesmo, isso é mesmo.
A gente jogava contra.
Isso é realmente muito bom.
Teramos.
Mas aí a gente entra na nostalgia de Nintendo, que é bizarro, né? Nintendo é profissional, pô. Nintendo, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz de forma excelente.
No meu PS3, eu botei dois emuladores nele. Um era de PS2 e outro da Nintendo. Esse Marvel Nemesis, o Marcelo tentou me fazer jogar esse jogo. Só que, não sei se foi Deus, mas ele não rodou no meu, porque não achou uma ISO boa. Aí eu só consigo jogar hoje, pegar os emuladores do videogame, pra jogar Nintendo. Por mais que tenha os jogos do PS2, mas não é a mesma coisa. Eu sinto muito mais vontade de jogar os jogos da Super Nintendo por ter feito mais parte da minha infância do que o...
Mas a qualidade também nem se compara. A Nintendo sempre teve um crivo de qualidade absurdo. Tanto que a Nintendo não tinha até a época do... Acho que no 64 já não tinha isso. Foi até o Super Nintendo, que tinha o Nintendo Select, né? Então, tipo, todos os jogos tinham que ter o selinho Nintendo, que eles tinham que averiguar o jogo. Então, até o Super Nintendo era muito difícil ter um jogo merda. Porque...
É, isso é verdade.
Todo jogo era verificado pela Nintendo, tá ligado?
Que é outra coisa. Os jogos de Play 2 na TV do Júnior, que é grande, eles ficam feios.
Ficam feios.
Porém, da Nintendo, por muito ser pixel art, eles continuam bonitos.
É verdade. Mas aí também não é só Play 2. Se você pegar um Final Fantasy V, também vai ser bonito, tá ligado? Então, tipo assim, é mais uma questão questão mesmo de pixel art. Até um vídeo maneiro do BRKS Edu que explica isso. Tipo, por que que os jogos antigos ficam mais bonitos em TV de tubo e os jogos novos, se você botar um jogo velho numa TV 4K, fica meio feio, tá ligado? Aí tem a explicação, porque o cara dos pixels e da dispersão da imagem, é uma delícia.
Cara, não precisa nem muito longe. O God of War 1 e 2 na minha TV já fica meio merda a qualidade.
Sim. É, porque ainda era na
embora loja. Que eu, pra mim, o God of War continua um jogo relativamente bonito, se tu comparar com outros jogos da mesma época.
Sim.
Ele é muito bonito comparado aos outros jogos.
Tá aí, ó. Eu não tenho nostalgia com God of War.
Nem eu.
Por isso que eu consigo ser alguém que consegue olhar e falar a verdade. De que God of War novo é melhor do que God of War antigo, pô.
Sim.
Que muitas pessoinhas por aí não conseguem admitir isso.
Pô, caraca, o pior que, velho, não tem nem comparação, mano. O primeiro God of War é um hack and slash, mano.
O que que você espera de um hack and slash? Eu não conheço nenhum hack and slash que, tipo assim, pô, esse jogo, muito cabeça, muito bom, né? Qualidade, prêmio do jogo do ano. Hack and slash, não conheço. Nenhum.
Tá ligado?
Tipo... Nenhum. Tu já viu Samurai Warriors ganhando? Já viu Bayonetta ganhando? Não ganha.
Pois é, Bayonetta. Bayonetta, eu lembro que na época que lançou o 1 e o 2, né, do God of War, e lançaram esse também. Pô, eu lembro que vendia nos canais do YouTube falando, ah, o Bayonetta vai ser muito parecido com God of War e tal.
E é uma baita bruxa gostosa sem roupa. Fica metendo bala em vampiro e demônios, pô.
Não, e tipo, pô, com todo respeito à franquia God of War, eu gosto da lore de God of War, eu gosto da história. Mas, mano...
Você gosta da mitologia grega.
Não, mas você sabe que o cara, pô, vai matar todos os deuses. Vai aparecer um deus, ele vai matar. Vai aparecer um deus, ele vai matar. Beleza. Tipo assim, a história ficou previsível depois de um tempo. Mas não é ruim não, tá? Eu acho ela bacana. Porém, pô, o de 2018, cara, tem muito mais, velho. Tem muito mais acamado, tem muito mais tudo, mano.
E é ele não querendo matar, né? Ele não querendo enfrentar esses deuses, né?
Sim, é isso que é o problema. Porque geralmente a galera pega essa franquia, essa antiga dentro do God of War original, e bota a nostalgia em cima. E a nostalgia faz o quê? Faz o que a gente tava achando dos desenhos e animes que a gente via quando era criança. A gente bota várias camadas de qualidade onde não tem, tá ligado? E aí você vem e fala.
Exatamente.
Aí você vem e fala. O Kratos, ele tava com raiva por causa disso, disso, disso e disso. Isso aí fez o personagem fazer tal coisa. Só que não, mano. No jogo não tem nada disso.
É o único sentimento que o Kratos tem é raiva.
Exatamente. Tu não tem nenhum momento ele pensando, ele realmente processando os sentimentos. Não. É tipo ódio, raiva e apertando o quadrado pra comer mulher.
Caraca, minigame de sexo. Caraca, isso é muito anos 2000, velho.
Eu lembro que quando chegava nessa parte, a parada de ganhar ponto pra você upar o personagem fazendo sexo com as ninfas que era da...
Afrodite.
E aí você tinha que fazer o sexo com elas pra ganhar o ponto pra poder upar o personagem. Aí eu lembro que quando chegava nessa parte, eu tinha que abaixar a televisão, né? Porque eu ficava assim, caraca, tomara que ninguém passe aqui atrás de mim agora. Eu tenho que fazer essa missão. Aí eu ficava fazendo pra poder, né? Aí quando acabava o XP, aí pronto, pode sair daí.
E é óbvio que provavelmente alguém da tua família passar nessa hora.
É tipo, é aquele meme, né? Tipo assim, quando não tem ninguém passando. Aí o cara tá vendo Yu-Gi-Oh! Nós temos que ser amigos e tal. Nós temos que orar juntos, comer juntos, celebrar. Quando minha avó, minha mãe e toda a família passa, eu invoco a carta do Satanás. Capeta, eu repreendo.
Eu lembro claramente disso, velho. Eu tava vendo Naruto quando eu era criança. Só no SBT. E aí eu lembro do Exame Chunin. O épico. Cara versus o Rock Lee. E aí, hype máximo. Aí minha mãe na cozinha ouve um... O cara tem um demônio dentro dele. Aí...
Não, e ele fica fazendo umas caras.
Aí, olha o cara com aquele olho dele arregalado com aquela olheira.
O
suíro
do
né?
Caramba.
Nossa, aí eu consegui relevar essa, né? Aí passa um pouco tempo depois do Exame Chunin, né? Quando o Gaara fica maluco e aí o Shukaku tá dominando ele, né? Aí vem o Gamabunta que fala pro Naruto, né? Isso daí é porque ele é o médium espiritualista. Aí o cara. Aí o cara. Toda hora, tem que falar essas paradas. Por isso que depois de um tempo eu comecei a ver legendado. Aí não tem mais problema.
Tinha um filme que eu via, eu não lembro qual, que tinha o trailer do Libérola.
O trailer do Libérola?
Sim, e destacava tipo assim, tio Albert, fala comigo, tio, respira. Não dá, seu joelho tá esmagando meu bilau. Eu lembro quando eu era no trailer, cara. Esse filme dá muita nostalgia.
Esse é um daqueles filmes que a gente falou mais cedo.
Cara, quando eu vi esse filme pela primeira vez, foi uma quebra de paradigma, assim. Na minha cabeça. Meu, caraca, como é que a gente pode ter um filme de super-herói desse jeito? Caralho.
Eu tava vendo uma análise desse filme do canal Piuí. E aí eles estavam falando que, tipo assim, que esse filme de fato é muito legal. Eles só não gostam quando, no final do filme, ele deixa de ser uma paródia do Homem-Aranha e ele vira uma história original. O final dele, verdade. Lembra? Que tem aquele evento e tal do Dalai Lama.
Prevendo muita coisa, né?
Uma coisa que eu acho triste é lembrar que o Rick morre no final. Não sei se vocês lembram disso.
Ele cai, né?
Não, ele não cai, pô. O helicóptero. Ele tá voando com as asas que ele conseguiu. Ele tá voando com a namorada dele. Aí ele fala, não importa quantas dificuldades apareçam, porque eu sou um super-herói. Aí um helicóptero e atropela ele. E aí o filme acaba.
E tem o 2, só que eu nunca vi o 2.
Ah, eu vi, não vale a pena,
eu
não.
Eu vi, mas é muito...
Muito merda.
Porque ele deixa de ser uma paródia de uma coisa e vira um desses deu a louca e sei lá o que, tá ligado?
Nossa, tem, isso é uma merda.
Não, filmes assim sejam ruins, porque vocês já viram Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico é muito bom.
Você me odeia porque eu sou negro.
Não. E aquele, quando eu... Cara, e o que nós passamos juntos? Não, eu não sou gay.
Eu não sou gay. Você que tem que dar pra mim.
Eu não sou gay. É épico.
Acho que outro filme dessa pegada de deu a louca e sei lá o que que é bom.
Não tem. Esse gênero é uma porcaria, pô.
Esse gênero tinha o... Não é mais um besteiro americano que é com Chris Evans até.
Isso é bom hoje, pelo amor de Deus.
Não era bom. Eu tô falando, era tudo dessa época. Que era tipo, eles pegavam sátiras de outros filmes e jogavam no meio da história. Todos os filmes de comédia que lançavam nessa época era assim.
Eu mostrei hoje pra minha mãe uma cena de Superbad.
Superbad é uma obra-prima.
Caraca, tu mostrou pra tua mãe.
Que é a cena do McLovin.
Ah, Love, genial.
Né? Sacanagem. Era esse o Mohamed. Por que
Mohamed?
Era bom esse o Mohamed.
É o nome mais comum do mundo.
É o nome mais comum do mundo, pô. Foi escrito no livro pra você ver. McLovin. Não tinha nem sobrenome, era só McLovin. 25 anos, havaiano, doador de órgão.
Você não botou 18? Você é muito burro. Quantos jovens de 18 anos estão fingindo por aí? Por isso que eu botei 25.
Caraca, esse filme... E é uma galera que tá bem hoje, pô. Jonah Hill e Emma Stone.
Jonah Hill, Emma Stone, Seth Rogen.
Nem lembro dele nesse filme.
Seth Rogen é diretor. E ele é um dos policiais.
E ele... A história desse filme é baseada na infância do Seth Rogen.
Pô, o Seth Rogen é muito bom. Ele é um dos policiais e o amigo dele é o Bill. E quem faz a dublagem desse Bill é o Guilherme Briggs. E aí tem aquela cena que eu acho muito bom. Quando ele acha... Ele contra o McLovin, aí ele fala, pô, McLovin, pô, esses dias eu conheci uma mina chamada Fudeca.
Você encontrou outra mina que deu idade
de foto. É muito bom.
Era muito bom, meu.
Esse filme, eu olhava pra cara do Jonah Hill e me dava vontade de rir.
Muito, cara. Não, todo mundo é muito bom. O McLovin, o Jonah Hill.
Tanto que eu lembro que eu assisti aquele Anjos da Lei só por causa dele. Caraca, que filme bom.
Nossa, também. Anjos da Lei é muito bom, mano. Muito bom. E a do Phil Lord e do Chris Miller. Tô falando aí. Os caras são uns mitos.
Phil Lord e Chris Miller. Tem Homem-Aranha através da Aranha Versa. E tem uma aventura Lego. Mano, uma aventura Lego. Cara, esse filme é tão perfeito. Na época, tinha uma promoção no Cine System de Bangu, que no aniversário, você ia de graça com a companhia. Aí saiu e Vinícius da escola e vai pra lá pra ver filme. Eu vou usar o meu ingresso pra mim pro Vinícius ver filme. E as opções era uma aventura Lego e até que a sorte do seu pai. Ah, não vou ver filme brasileiro. Vou ver uma aventura Lego. Caraca, que filme maravilhoso aquele filme, cara. Pelo amor de Deus.
Eu lembro da gente voltar, tipo assim, não esperava.
Não esperava.
Eu não esperava.
E caraca, o Batman Lego, é, pra mim, aquilo ali é uma preciosidade. Caraca, ele rouba a cena completamente.
Você falando agora, eu acabei de pensar numa parada sobre a nostalgia, que é sobre filmes que, tipo assim, eu queria muito esquecê-los e ver novamente. Tipo, eu amo muito, é muito nostálgico, mas eu queria ter a oportunidade de esquecer. Tipo, apagar a minha mente pra mim ter um mesmo sentimento de quando eu vi a primeira vez. E um desses são duas franquias de filme que pra mim sinto muita vontade disso, que é Poderoso Chefão, eu queria muito esquecer e ter o meu sentimento de ver de novo, e também Senhor dos Anéis. Que, cara, essas duas séries, você tá maluco. Quando eu vi pela primeira vez, minha mente...
Caraca, quando eu vi pela primeira vez Poderoso Chefão também, foi surreal, cara.
Nossa, o primeiro filme, com a volta de sacanagem.
O meu favorito é o segundo.
Eu concordo. Também gosto mais do segundo. Porém, pra mim, uma das melhores cenas do cinema é o final do filme. O primeiro filme, o desenvolvimento do Corleone, do Michael Corleone, é excepcional. Perfeito, perfeito. Aquele desenvolvimento do Al Pacino nesse filme.
Quando ele fala, não me pergunte sobre meus negócios.
Exato. Aquela cena, nossa, ele fala um milhão de coisas com só olhares, tá ligado? Com só cenas, assim, é bizarro, é bizarro. Quando a Kay olha pra ele, assim, pela porta e tá ele lá fazendo os negócios, tá ligado?
Você sabe que eu pego poucas coisas. Sabe qual é a minha cena favorita de Poderoso Chefão?
Vamos lá, um bagulho mega aleatório, vamos lá.
É quando ele bota a mão, é quando ele tá em Cuba.
Tá aí, tá tudo errado. Tá tudo errado.
e ele vai no Fredo, que era o irmão mais velho dele, e fala: eu sei que foi você, filho.
Ah, não, não. Isso aí é muito épico.
Essa é muito épica.
Isso é muito
épico. Isso é muito
épico.
Eu sei que foi você, filho.
Pô, o segundo filme, ele ainda fez uma parada excepcional, que era botar De Niro no filme, pô. Melhorou que já tava perfeito, tá ligado? Já, pô, trouxe De Niro no filme pra fazer o Don Corleone jovem. Pô, nossa, quando ele vai lá na Sicília se vingar.
Bravo.
É nossa, isso é muito maneiro. Nossa, isso é muito maneiro.
Eu gosto do terceiro filme, eu só achei ele mais fraco dos outros dois, mas eu não achei ele ruim, não.
Não, é uma boa conclusão.
Eu só vi o primeiro.
Só vi o primeiro?
Foi. Eu acho. Eu nem terminei o primeiro. Não sei se é o primeiro que termina com alguma coisa na igreja. Ou isso é tipo o ápice do filme e depois sim vai ter a conclusão, não lembro.
Na igreja é o terceiro, pô.
Não, tem um negócio na igreja, porque acho que é o filho dele que tá nascendo e tem que ser batizado. Alguma coisa
é
assim.
É um batizado do sobrinho dele, eu acho.
É alguém na família ali.
Isso aí é meio final do filme, isso aí.
Enquanto ele tá lá, mostra que a gangue dele, o restante do grupo, tá matando a galera aí pela
cidade. Isso é maneiro, isso é maneiro. Ele manda geral lá.
Nossa. É, cada um num ponto assim, resolvendo as coisas.
E criou toda uma moda, né? Porque depois de Poderoso Chefão, Hollywood pirou com filmes de máfia italiana. Tem incontáveis depois de Poderoso Chefão. E Senhor dos Anéis, cara. Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis é muito épico mesmo.
Senhor dos Anéis é um bagulho que chora no final. Eu fui chorando vendo o último filme. Eu fico, caraca, isso é muito lindo, cara.
Isso daí eu parei no começo do primeiro.
Nossa, tu não sabe o que
cheguei
tá perdendo.
Cheguei nem a sair da Vila dos Hobbits.
Nossa, tu não sabe. Tu não sabe o ouro que você tá perdendo.
Pô, quando tu vê O Retorno do Rei, tu vai falar, mano, isso aqui valeu a pena pra caralho.
Não, O Retorno do Rei
é uma loucura.
É um bagulho fenomenal.
Toda que a comparação que fazia, né? Vingadores Ultimato é como se fosse o Retorno do Rei da Marvel, né?
Sim, na verdade ele é muito, muito inspirado em Retorno do Rei. Até a forma de você contar a história. O Guerra Infinita e o Ultimato, mas o Guerra Infinita, na verdade, ele é muito parecido com o Retorno do Rei. Com vários núcleozinhos separados que eles vão evoluindo, todos são muito interessantes, e aí no final eles convergem num clímax épico, tá ligado? Basicamente, eles replicaram isso de Retorno do Rei.
Uma coisa que eu também gostaria de esquecer pra poder ver de novo seria os Homens-Aranha do Sam Raimi, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, olha isso, eu lembro de eu ver no Homem-Aranha 1, da primeira vez, quando meu tio, que hoje faleceu, ele tinha uma barraquinha de cachorro quente, mano. E aí ele botou uma TV, e aí tinha minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo ali vendo a TV e tava passando o Homem-Aranha do Sam Raimi, tá ligado? Aquilo era muito épico pra mim. E eu lembro de eu reclamando, tipo assim, pô, o Homem-Aranha só tá teia da mão, isso tá errado. Tá ligado? Porque o desenho que passava na TV Globo já mostrava que ele tinha um lançador de teia. Eu nem tinha o contexto dos quadrinhos.
Eu lembro que esses filmes eu assisti no cinema.
Ainda nem tinha fixação com super-herói nessa época. Tanto que o 2 eu também nem... No 3 que eu fiquei mais no hypezinho. E aí era e foi a bomba que foi.
O 3 eu tenho um carinho porque eu assisti, foi o primeiro filme que eu vi no cinema na vida.
Isso é uma coisa que eu acho legal, porque o Homem-Aranha 3 era o meu favorito quando eu era pequeno. Porque, nossa, tinha o Venom, tinha o Homem-Aranha, tinha o Harry, o Adventure, eu amava tudo isso. Hoje eu acho ele o pior dele.
Eu não gostava, não.
Bro, o trailer desse filme era maneiro pra caramba, que ele sobe no prédio, ele olha a mão dele assim, tá tudo preto. E ele, caramba, quanto
poder. E aquela trilha sonora, né? A trilha sonora dos três do Aranha são incríveis, né?
Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe pra mim assistir o 1 e o 2 no cinema, né? Porque eu tinha que ir com ela. Aí ela odeia cinema, minha mãe odeia cinema.
Odeia cinema?
Odeia por causa do barulho. Ela tem labirintite, ela se sente incomodada. Aí o barulho incomoda ela. Aí eu lembro que eu enchi o saco dela porque eu queria muito ver o 1 e o 2 no cinema na época. Aí eu assistia. E hoje, quando eu converso com ela, ela, quando vê esses filmes, ela fala: nossa, Júnior, aquele filme, tu lembra que tu amava esse filme? Eu amo esse filme. Aí eu falei assim,
Ah, oh, meu Deus, que fofinho.
É, ela fala hoje
que,
pra mim.
Que fofinho,
eu amo esse filme.
Ah, legal, né?
Tá de hack, né? Tu também viu X-Men? É porque era a mesma época, né, X-Men?
Vi. Eu lembro que eu era doido pra ver esses filmes. Eu tinha que levar minha mãe ou meu pai junto. Meu pai até gostava, minha mãe, ela não gostava de...
Caraca, ver X-Men no cinema tá sendo uma experiência interessante, pra pelo menos a magia do cinema tentar salvar.
Eu sentia que os filmes dos X-Men eram mais, tipo, não parecia tanto filme de super-herói, parecia só um filme de ação com aqueles personagens ali. A partir do primeira classe que eu comecei a me ajeitar na cadeira pra caraca aqui. Negócio maneiro isso aqui.
Eu... Primeira Classe é um filme de primeira classe.
Aquilo é um filmaço. Aquilo ali é um filmaço.
Pô, juntar X-Men com uma ficção histórica ali...
Sim, botaram uma história alternativa ali que encaixou perfeitamente.
Meteram o Clube do Inferno ali, quem viu, viu.
Ah, Mísseis em Cuba, pô, quer uma história melhor?
Cara, e é impressionante como tanto o Patrick Stewart quanto o James McAvoy, caraca, eles ficaram perfeitos com o Clube Charles, cara. Da mesma forma, o Michael Fassbender e o...
Ian McKellen.
Nossa, bom demais.
Eles ficam perfeitos como o Charlie, mas se tu parar pra pensar, é uma diferença de aparência tipo de Looper, né? Que vai mostrando os anos e não tem nada a ver.
É, Looper mas, assim, o Joseph Gordon-Levitt mais velho era o Bruce Willis.
Mas aquele de cada tempo ali é maneiro pra caramba, é, mas não tem nada
a ver. E a coisa. Cena que vai mostrando ele ficando velho é muito engraçado.
É muito feio. Quando
é
mostra
o Bruce Willis. É do nada, virou o Bruce Willis com cabelão emo assim. Isso.
Mas Looper é um bom filme, de qualquer forma.
É, porque no caso, X-Men, os quatro atores são, pô, muito, muito bravos, né?
São muito top, né? Mas eles não são burros de fazer essa transição aí.
Mano, cara, você lembra da cena quando o Eric, ele fala que usa os poderes dele baseado no ódio. Aí ele fala, pô, talvez o ódio não seja bastante. Aí ele faz ele lembrar da mãe. Nossa. Aí ele consegue mover uma antena que tá lá na casa do cacete gigante. E aí tu vê que o olho... Tu vê que o ator é brabo quando o olho tá cheio d'água e não cai uma lágrima. Isso é difícil pra cacete de fazer, tá ligado? E o Michael Fassbender faz a cena ter um peso, caramba. E tem dois exemplos, assim, que eu acho incrível. Quando o cara bota o olho... cheio d'água, mas a lágrima não cai. É o Michael Fassbender nessa cena e o Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood. Quando a menina vai no ouvido dele e fala, essa foi a melhor atuação que eu já vi na minha vida.
Nossa!
A cara que ele faz é, tipo assim, impagável, assim, né, cara? É à toa que ele foi indicado ao Oscar pra esse filme, porque ele foi incrível naquele filme, mano.
Eu ia falar também da Procura da Felicidade.
Nossa!
Momento também é um momento, assim, que tu fica tipo...
Ah, caraca. E esse é um baita filme, hein? O melhor filme do J.D. Smith. Tipo assim, uma coisa que é importante a gente falar nesse episódio é que, tipo assim, a nossa geração é que mais dá valor à nostalgia. Até porque, por ser a geração que pegou a virada do mundo antes e depois dos smartphones, a gente aqui consegue reviver mais o que a gente consumia quando era pequeno.
Sim.
E aí, tem uma tendência maldita que é trazer tudo de volta, mesmo que não precisa, tá ligado? Tem remake de tudo. Tanto que eu já falei isso aqui, acho que a gente vai fazer um episódio sobre franquia que a gente quer que volte, e todos já voltaram praticamente, pô. Então a gente não quer que nenhuma volte mais. Mas eu dou graças a Deus que nunca tentaram voltar de volta pro futuro, cara.
Não, pra mim isso são coisas que não se tocam.
Ligado? Tu sabe que isso vai acontecer.
Nossa, não faça isso.
Assim que morrer, a galera que tá segurando esse projeto, com certeza vão pegar pra fazer.
Aí, falando isso, eu tava, essa semana, eu tava conversando isso com o Júlio, que eu fui ver o vídeo do, o meu vídeo, do Café com Nerd.
Ah, tá. Sei qual é. É um clássico isso aí.
Vergonha alheia, mano.
Hoje o Vera nem acha tão vergonhoso assim. Só é vergonhoso porque ele parou. Se ele tivesse continuado, você estaria muito adiantado hoje.
Eu lembro do Marcelo me falando desse vídeo. Pô, e tu vê que o vídeo, se tivesse uma edição boa, ia ficar bom. Porque a qualidade não tava tão ruim. Eu lembro até hoje
dele. Pô, pra época não tava, cara. Canal grande tinha uma edição porca na época.
Aí ele me mostrou o vídeo e tal. Aí, o cara morreu mesmo.
Uma vergonha ali. Aquele ali, eu sinto ali, eu fico com... Dá uma vergonha, assim, absurda.
O ranger de dente. Vamos botar aqui um áudiozinho aqui do Café com Nerd pra galera ter uma noção.
Nossa,
que vergonha. Vou botar o logo do início, assim, da apresentação.
Então é isso aí, galera. Esse aqui é o Café com Nerd. Eu sou o Vinícius e sou apresentador aqui desse programa. Desse canal aqui do YouTube que eu faço vídeo quase manhã, eu tenho preguiça e de vez em quando tá lá. Você vai ver lá no meu canal, acho que tudo isso. De vez em quando vídeo. Então, esse canal aqui do YouTube é mais sobre jogos, filmes, HQs, coisas que eu gosto. Então, primeiramente vou falar sobre uma coisa que eu tô muito ansiosa. Um filme que eu tô ansioso pra caraca, um filme muito maneiro, que vai ser muito massa, que é Os Vingadores 2. Com certeza vocês devem ter visto o trailer. Esse trailer aí foi um dos mais vistos do YouTube. Foi disparado no primeiro dia, já conquistou milhões de acessos. E se você não viu, eu aconselho você ver. E o link do trailer tá aqui embaixo pro link legendado. Você vai ver aqui. Clica nele se tu não viu. Clica! Tô falando.
Ele tá no YouTube ainda. Eu achei no YouTube. Tem um canal, Café com Nerd.
Eu achei que tu tinha fechado o
canal. Não, eu menti pro Júnior. Ainda tava lá na internet.
Ah.